Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Saudações, ouvinte da Rádio Pax Emissora Católica da Beira. Bem-vindo à edição do Pax Notícias para a frente desta terça-feira, 14 de abril de 2026. Confira a seguir os destaques desta edição. Universidade de Congo reforça a parceria com a Universidade Federal do Pará, Brasil. 10 temáticas serão discutidas nas mesas redondas do Diálogo Nacional Inclusivo em Sofala. Dom Inácio Sauri defende que a unidade nacional só pode ser alcançada com igualdade de oportunidade. No estrangeiro, 1.600 pessoas resgatadas em Benguela devido às chuvas torrenciais. Papa Leão diz que vai continuar a denunciar a guerra em resposta à crítica de Trump. Ouvinte, são estas notas que criam o coro por ser de 2, que conta com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzini e com uma vasta equipe de produção. A todos, desejo o voto de uma ótima escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado. A Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio. Os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Sita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Está no ar a edição do Pax Notícias, hora frente esta terça-feira. Abrimos com a seguinte informação. 10 temáticas serão discutidas nas mesas redondas do Diálogo Nacional Inclusivo em Sofala. Para mais detalhes, com o jornalista Bulandi Domingos.
Arrancou esta segunda-feira na Beira, no âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo, que tem por objetivo refletir sobre diversos assuntos do país, com destaque para conteúdos econômicos, eleitorais, administração pública e despartidarização, reconciliação, unidade nacional e reforma do Estado. Estes pontos serão discutidos entre os dias 13 e 24 de abril corrente.
Estamos ali a conversar e a recolher diversas ideias.
Ernesto Armando Coça, coordenador da Brigada do Diálogo Nacional Inclusivo na província de Sofala, disse em conferência de imprensa que neste primeiro dia esteve em debate a reforma do Estado e explica as razões.
Hoje, dia 13, estamos a tratar da reflexão sobre a reforma do sistema do Estado. O objetivo é para pensarmos, refletirmos, conversarmos sobre o que pretendemos do sistema do Estado moçambicano. Quando falamos de reforma, estamos a falar de mudança, mudar alguma coisa. O que será essa coisa? Nós temos que buscar neste grupo-alvo que foi convidado para esta mesa redonda. Não está vedado, portanto, a ideia fora daqueles 10 grupos temas ou grupos temáticos organizados para a reflexão. Portanto, é este o objetivo que nós temos hoje. Estamos ali a conversar e a recolher, registar diversas ideias dos presentes sobre o sistema do Estado moçambicano. No total são 10. São 10. Que vai decorrer de 13 a 24 do mês em curso. Cada dia é um tema. Cada dia é um tema, são várias reflexões.
E qual a mensagem a ficar à população da província de Sofala?
A mensagem que nós temos a deixar à população da província de Sofala é que compareçam, participem de forma ativa nestas mesas redondas. Não há porta fechada, a porta está aberta para todos aqueles que de facto quiserem participar. Para além de existirem grupos-alvos, não é? Em cada temática, a porta está aberta para toda a sociedade da província de Sofala.
Na primeira sessão da mesa redonda, estiveram presentes acadêmicos, magistrados, juízes, representantes das universidades, sociedade civil, agentes econômicos e jovens.
Enquanto isso, a Universidade de Lekungu reforça a parceria com a Universidade Federal do Pará, Brasil.
A Universidade de Lekungu realizou na última sexta-feira um webinar com o objetivo de partilhar experiências entre grupos de pesquisa universitários e discutir os procedimentos para o estabelecimento de parcerias interuniversitárias. De acordo com o professor doutor Mário Wakani, coordenador do Grupo de Pesquisa para Estudos Ambientais, o encontro permitiu esclarecer mecanismos de cooperação acadêmica, sobretudo no que diz respeito à mobilidade de docentes e estudantes de pós-graduação.
Teve como objetivo partilhar experiências de grupos de pesquisa universitários e partilhar também os procedimentos para as parcerias interuniversitárias a partir de grupos de pesquisa.
O webinar contou com a participação de representantes da Universidade Federal do Pará, no Brasil. O professor Marcelo Galvão destacou o interesse da instituição em reforçar os laços com a África, o mesmo definiu a necessidade de acordos concretos com áreas específicas de cooperação e inclusão de programas de mobilidade acadêmica.
Então seria muito bom que estudar esta viagem aconteça para o Brasil, ainda nesse semestre. Que esta viagem aconteça tendo os órgãos de cooperação renovados, órgãos de cooperação novos, inclusive com áreas específicas. Então, vai ser muito bom brindarmos ao reitor, professor Marcelo, e o professor Mário Cano, com propostas concretas de novas ações, para que ele, inclusive, possa visitar a Universidade de Cuba e, quem sabe, assinar um novo acordo de cooperação, ou então assinalar na cidade de nós assinarmos novos acordos, prospectar outras ações que podem ser feitas em parceria. Também gostaria de dizer que seria muito interessante que, neste acordo de cooperação, haja também e possamos inserir a mobilidade acadêmica de docentes que possam estar conosco há algum tempo aqui, quem sabe, 2 meses, não é? Ou mais. E também vice-versa, que nós possamos levar também professores para a nossa vida. A pessoa com quem eu dialogo muito nesse tempo é o Márcio, que já tem uma forte conexão com Moçambique, e poderemos então procurar o reitor, quer dizer.
Por sua vez, o Dr. Alberto Charua, diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia, considerou a internacionalização como uma prioridade estratégica da instituição, tendo manifestado interesse em fortalecer a cooperação com o Brasil, tanto na mobilidade de docentes quanto na produção científica conjunta.
A internacionalização é o foco da nossa universidade e da nossa faculdade de forma particular. Isto porque espreitar um pouquinho o que os outros fazem ajuda-nos a fazer melhor, que é um elemento de comparação. Relativamente ao programa de mobilidade de estudantes, nós temos sim estes programas, essas ideias em carteira, faltando em algum momento melhores oportunidades, uma vez que esta mobilidade tem seu custo.
Já a professora doutora Márcia Silva, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Gestão Ambiental na Universidade Federal do Pará, abordou os desafios enfrentados pelos grupos de pesquisa, entre eles
na aproximação, nas reuniões entre os docentes e os discentes. Então, assim, uma rotina, né? Em que de reuniões, né, de discussão de textos, né? Porque é um grupo de pesquisa que é um grupo de estudo. Então, é isso.
E também...
O webinar terminou com o compromisso das instituições participantes de aprofundar o diálogo e desenvolver ações concretas de cooperação científica, visando o fortalecimento da pesquisa.
Ainda nas reportagens, junta-se a nós o colega Rogério Maduca com a seguinte informação. Dom Inácio Sauri defende que a unidade nacional só pode ser alcançada com igualdade de oportunidade.
O arcebispo de Nampula, Dom Inácio Saúr, falava na manhã desta terça-feira na Matola, na missa de abertura da 132ª sessão plenária da Conferência Episcopal de Moçambique, organismo presidido por este prelado. Na homilia da missa em que concelebraram os membros da SEM, o arcebispo explicou que a unidade na Igreja não é um esforço humano, é fundamentada na comunhão divina. Sendo assim, ela deveria ser o ponto de convergência para o qual todo discípulo de Cristo se dirige, pois o contrário disso gera falta de fraternidade, o que distancia as pessoas da Igreja.
A unidade da Igreja não é um esforço humano, mas fundamentada na comunhão divina, onde o Pai cria, o Filho redime, o Espírito Santo santifica, formando um só corpo e uma só fé. Portanto, a unidade deveria ser o ponto de convergência para o qual todo o princípio de Cristo se dirige, sem exceção, também os bispos. Infelizmente, quase todos nós estamos muito longe desse ideal. E parece ser esta é uma das causas que distanciam as pessoas da Igreja. A falta de fraternidade, o individualismo, a falta de alegria, o anonimato que caracteriza as nossas assembleias sindicais, os ataques pessoais entre irmãos em celebrações litúrgicas, não dão às nossas celebrações aquela visão de festa. Antes, pelo contrário, mostram tédio, aquele dissabor que não atrai as pessoas, mas as repele. As nossas atitudes tornam-nos repelentes.
Estando em curso o processo de auscultação no âmbito do diálogo nacional inclusivo, Dom Inácio Saúr entende que não é necessário refletir muito para perceber que a unidade nacional, que tanto se almeja e se fala em Moçambique, não se pode alcançar sem que haja condições para igualdade de oportunidades por meio da desapropriação concedida livremente pelos ricos em prol dos pobres.
Como seria bem vivermos assim a nossa fé no Moçambique de hoje, onde parece estar na moda o egoísmo, que seja aqueles que deveriam liderar o ideal de partilha equitativa dos bens do país pelos cidadãos, segundo as suas legítimas necessidades, para poderem viver com a dignidade de vida. Por isso, eu entendo que não seja necessário refletir muito para nos darmos conta que a unidade nacional, de que muito se fala no nosso país, não se pode alcançar senão à medida que se procurar encontrar uma certa igualdade de oportunidades, através de uma desapropriação concedida livremente dos ricos em prol dos pobres.
A sessão plenária do Episcopado Moçambicano terá a duração de 9 dias e decorre no Seminário Filosófico Interdiocesano Santo Agostinho, na Matola.
Ouvinte com estas notas que vamos olhar um brevíssimo intervalo. Regressamos já já.
Chegou a novidade para o nosso ouvinte internauta. O aplicativo da Rádio Pax chegou para revolucionar. Baixe já no Play Store e tenha acesso exclusivo a toda a nossa programação 24 horas por dia. Conecte-se à emissora católica da Beira em qualquer lugar, a qualquer momento.
Em qualquer parte do mundo, tu vai nos encontrar.
Funcionalidades incríveis. Ouça suas emissões favoritas em línguas locais e na língua portuguesa.
Para trás ouvimos um bom balanço musical, música fresquinha, não é?
Depois de nós, o Nimbusato, o Zacuciana, Ziana.
Esta sim é a sua emissão da língua oficial portuguesa. Sim, a ser transmitida aqui na sua...
FMI, Irucumbira, Coticove, Ecoxi, Siwassuri.
Acompanhe programas religiosos e muito mais.
Neste espaço de partilha e aprofundamento de nossa fé.
a melhor programação de informação e entretenimento mora aqui. Temos conteúdos exclusivos preparados para você.
Assim como vamos empreender, assim, porque sem corrente, não temos congelador, pelo menos vamos fazer pingo, água gelada, vamos vender refresco.
Já baixou? Ainda não? Não perca mais tempo. Vá já ao Play Store e conecte-se à sua emissora católica da Beira e desfrute da melhor programação de rádio. Faça parte dessa revolução agora.
De regresso estamos na segunda parte da edição do Pax Notícias, momento para olharmos a atualidade nacional com a jornalista Isabelle Sim. Regalias para ex-presidentes são afrontas aos moçambicanos, segundo a CDD.
Segundo a DW, para o diretor do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, Adriano Novunga, as polêmicas regalias que os antigos presidentes de Moçambique passarão a receber, desde férias pagas a carros, são uma injustiça. Férias pagas, salário de mais de 80 mil euros por mês, casa e 8 viaturas são algumas das regalias que os ex-presidentes da República passam a ter direito em Moçambique. O regulamento entrou em vigor no final de março e está a ser alvo de muitas críticas. Adriano Novunga, diretor da organização não-governamental Centro para a Democracia e Direitos Humanos, considera que as regalias atribuídas aos antigos presidentes representam uma afronta para os moçambicanos. Em entrevista, o ativista sublinha que a crise que Moçambique atravessa é resultado da governação destes mesmos ex-presidentes que, segundo defende, querem ainda retirar ao país o pouco que resta. Novunga apela à sociedade civil a dizer basta ao que considera ser uma injustiça. Segundo Novunga, estas mordomias são uma injustiça, são uma afronta ao estado de espírito dos moçambicanos que vivem na linha da pobreza, na linha da miséria e que estão nessa situação precisamente pela governação destes antigos presidentes. A crise prolongada e profunda que se vive em Moçambique, que empurrou milhões para a pobreza, que põe funcionários públicos sem salários, aconteceu como resultado de desgoverno dos mandatos liderados por estas pessoas que, enquanto governavam, já se serviram da governação de uma economia política da corrupção que os beneficiaram e as suas famílias. E depois de tudo isso, ainda vem hoje a querer tirar as poucas migalhas que sobraram, que poderiam ser úteis para dar medicamentos, dar salários aos professores, aos polícias e outras categorias profissionais e sociais do país. Frelimo avalia a governação descentralizada e alerta para riscos no incumprimento de promessas. De acordo com o jornal O País, o presidente da Frelimo, Daniel Chapo, desafiou os órgãos de governação descentralizada provincial a reforçarem a mobilização de recursos próprios para complementar as transferências do Estado. O apelo foi feito durante o encontro com dirigentes do partido, realizado em Maputo. A reunião serviu para fazer o primeiro balanço do desempenho dos órgãos provinciais pouco mais de um ano após o início do mandato, com foco no cumprimento das promessas eleitorais. Apesar de reconhecer que o período foi marcado por adversidades como o terrorismo, manifestações violentas e desastres naturais, incluindo cheias e inundações, Chapo considerou o desempenho global positivo. Ainda assim, deixou recomendações claras quanto à necessidade de maior iniciativa por parte das estruturas provinciais. É preciso que elevem a proatividade na busca de parcerias, numa perspectiva de mobilizar recursos que complementem as transferências do governo central para implantar e implementar os programas e planos de desenvolvimento socioeconômico nas províncias, afirmou. Chapo sublinhou a necessidade de reforçar a eficiência na gestão e a capacidade de resposta das instituições provinciais. O contexto foi difícil, mas os resultados mostram que há avanços. No entanto, É fundamental que os órgãos provinciais procurem soluções inovadoras para aumentar as receitas e reduzir a dependência do orçamento do Estado, destacou. O líder da Frelimo destacou também a importância de um equilíbrio na alocação de recursos entre os conselhos executivos provinciais e as assembleias provinciais, defendendo maior coordenação institucional para garantir eficácia na execução das políticas públicas. Outro ponto central do discurso foi o alerta sobre os riscos do incumprimento das promessas eleitorais. Segundo Chapo, tal cenário pode comprometer a confiança da população. O incumprimento das promessas contidas no manifesto pode levar desconfiança da população quanto à nossa vontade política de realmente resolver os problemas de desenvolvimento das nossas províncias, advertiu. O dirigente acrescentou ainda que falhar compromissos pode afetar a identidade política do partido. Por outro lado, pode desvirtuar o sentido da palavra de ordem do nosso partido, segundo o qual a Frelimo, quando promete, cumpre, reforçou. Na ocasião, Daniel Chapo reconheceu o esforço dos dirigentes provinciais no combate ao terrorismo e na resposta a calamidades naturais, sublinhando a necessidade de continuidade no fortalecimento da capacidade institucional. O encontro contou também com a participação de membros do Conselho de Ministros, evidenciando a articulação entre o partido e o governo no contexto da descentralização. Ainda na arena nacional, junte-se a nós, Orfeu Lisboa, correspondente da RFI, com a seguinte informação. Médicos estagiários acampam junto ao Ministério para pedir salários.
São 28 médicos estagiários da Universidade de Zambeze, em representação a mais de 120, que reivindicam os seus direitos, diz o representante do grupo, Lionel Muyanga.
Estamos a ser devidos 10 meses de salário. O que aconteceu é que no ano passado, no dia 31, o Ministério, que é o contratante geral para todos os estudantes a nível nacional, efetuou um pagamento de todas as dívidas para a Universidade Eduardo Mondlane. Quando nós entramos em contato com o SPS, que é o órgão descentralizado que trata desse assunto para a parte da Unizambese, eles teriam dito que não tinham dinheiro na conta.
Lionel Muyanga condena o tratamento desigual entre as universidades e por isso diz vão manter-se amotinados no Ministério da Saúde.
Não temos pressa, né? Vamos ficar o maior tempo possível até que seja pago todo o salário até ontem. Já chega, já deu. Porque nós já pacientamos muito. Sempre que nos falam é aguarda. Cadê a tal unidade nacional?
O Ministério da Saúde de Moçambique ainda não reagiu a esta situação que envolve médicos estagiários provenientes da cidade da Beira.
Pax FM 103.0. Música e informação. Rádio Católica da Beira. Pax FM, promovendo a paz.
De regresso estamos na terceira e última parte da edição do Pax Notícias. Momento para olharmos a atualidade internacional. 1.600 pessoas resgatadas em Benguela devido às chuvas torrenciais. Francisco Paulo, correspondente da RFI, traz mais detalhes.
As intensas chuvas que se abatem sobre a província do Benguela estão a provocar sérios transtornos a várias famílias. Neste fim de semana, o transbordo do rio Cavaco, como consequência das chuvas, causou inundações de bairros e destruiu centenas de casas, forçando os moradores a procurar refúgio em cima das casas e outros em zonas mais seguras da província. Aos jornalistas, Manuel Júnior, governador da província de Benguela, revelou que nas últimas 48 horas foi possível resgatar mais de 1.000 pessoas que se encontravam em risco de vida.
Então nós estamos a viver uma situação difícil, eu diria mesmo uma situação dramática, mas estamos a contar com um apoio bastante firme do nosso executivo ao nível central, mas foi possível, com os apoios que tivemos, fazer o salvamento segmento de mais de 1.200 pessoas.
O governante avança que a província registrou no segmento das chuvas mais 5 vítimas mortais, alegando que a situação também afetou várias famílias que estão a ser assistidas pelo governo de Benguela.
Temos a lamentar a existência de 5 vítimas mortais. Há famílias deslocadas que perderam as suas casas. Temos mais de 2.500 pessoas que estão a ser assistidas em sítios que nós encontramos mais seguros. Foram tiradas das zonas de perigo e foram colocadas em sítios mais seguros onde estão a ser assistidas.
Ainda no estrangeiro, junta-se a nós a jornalista Isabel Lissi com a seguinte informação. Trump diz que o exército dos Estados Unidos da América bloqueou portos iranianos para pressionar o Teerã.
Segundo a Euronews, o bloqueio dos Estados Unidos da América surge numa tentativa de pressionar o Irã e reabrir o Estreito de Hormuz ao tráfego marítimo mundial devido ao aumento dos preços do petróleo. Desde o início do cessar-fogo, passaram pelo Estreito de Hormuz cerca de 40 navios contra 100 ou mais por dia antes da guerra. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou que os militares do seu país começaram a bloquear os portos iranianos numa tentativa de reforçar Teerã a abrir o estratégico Estreito de Hormuz e a aceitar as condições impostas por Washington para pôr fim à guerra que se arrasta desde 28 de fevereiro. Pelo menos 2 petroleiros que se aproximavam do estreito ao final do dia na segunda-feira deram meia volta, de acordo com uma publicação do localizador de navios Marine Traffic, que anunciou o desenvolvimento pouco depois de a Marinha dos Estados Unidos da América ter iniciado o seu bloqueio. A agência britânica Maritime Trade Operation afirmou que o bloqueio restringe toda a costa iraniana, incluindo portos e infraestruturas energéticas. O seu aviso aos marinheiros refere que o trânsito através do estreito para locais não iranianos não foi impedido, embora os navios possam encontrar presença militar. Não podemos deixar um país chantagear ou extorquir o mundo, porque é isso que eles estão a fazer, disse Trump sobre o Irã na Casa Branca, onde anunciou o início do bloqueio. O presidente norte-americano sugeriu que os Estados Unidos da América continuam dispostos a dialogar com o Irã. Posso dizer-vos que fomos chamados pelo outro lado, disse Trump, acrescentando que eles querem chegar a um acordo. As discussões entre Washington e o Irã sobre uma segunda ronda de negociações presenciais estão em curso, de acordo com 2 funcionários dos Estados Unidos da América e uma pessoa familiarizada com o assunto. Um diplomata de um dos países mediadores, Paquistão, Turquia e Egito, disse que Teerã e os Estados Unidos da América concordaram em realizar mais conversações. O encerramento efetivo do Estreito de Hormuz pelo Irã, através do qual transita 1/5 do petróleo mundial em tempo de paz, fez disparar os preços do petróleo, aumentando o custo de gasolina, dos alimentos e de outros produtos básicos, muito além do Médio Oriente. Antes do bloqueio dos Estados Unidos da América, Teerã permitia a passagem de alguns navios considerados amigáveis com bandeira de países não aliados dos Estados Unidos da América ou de Israel, cobrando taxas consideráveis, o que levou a acusações de que estaria a manter a economia mundial refém. Alguns analistas duvidam que os Estados Unidos consigam restabelecer a normalidade da navegação apenas com a força. Não é claro como funcionará o bloqueio ou quais são os perigos para as forças norte-americanas se Trump decidir colocar as botas no terreno para reabrir a via navegável estratégica. O Irã respondeu com ameaças a todos os portos do Golfo Pérsico e do Golfo de Oman, visando os países alinhados dos Estados Unidos da América.
Enquanto isso, o Papa Leão diz que vai continuar a denunciar a guerra em resposta a críticas do Trump. Marcos Martins, correspondente da RFI, traz mais detalhes.
I will not shy away from announcing the message of the gospel. Eu não me vou esquivar em anunciar a mensagem do Evangelho, em incitar todas as pessoas a procurar maneiras de construir pontes para a paz e a reconciliação, de procurar maneiras de evitar a guerra sempre que possível. Colocar a minha mensagem no mesmo plano do que o presidente tentou fazer aqui, considero que é não entender qual é a mensagem do Evangelho. E sinto muito em ouvir isso. Eu não vejo o meu papel como sendo político. Não quero entrar num debate com ele. Não acho que a mensagem do Evangelho seja destinada a ser deturpada da forma como algumas pessoas estão a fazê-lo, e continuarei a falar alto contra a guerra, a buscar promover a paz, promovendo o diálogo nas relações multilaterais entre os Estados, buscando soluções justas para os problemas. Demasiadas pessoas estão a sofrer no mundo hoje. Muitas pessoas inocentes estão a ser mortas. E eu acho que alguém tem que se levantar e dizer que existe uma maneira melhor de fazer as coisas.
Ainda sobre Papa, a visita do Papa Leão à Angola tem forte dimensão religiosa e diplomática. Laurenti Cipriani, correspondente da RFI, traz mais detalhes.
A partir desta segunda-feira e até ao dia 23 de abril, o Papa Leão XIV realiza a sua primeira grande deslocação africana. Um périplo de 18 mil quilómetros que o conduz desde Argélia, passando pelos Camarões, Angola, até à Guiné Equatorial, confirmando um reposicionamento estratégico da Igreja Católica e do próprio Papa, que procura consolidar a presença católica no continente africano, que conta com mais de 270 milhões de fiéis. Precisamente sobre a deslocação de Leão XIV a Angola, que vai decorrer de 18 a 21 de abril, tenho comigo em linha o analista político Osvaldo Moboco, a quem pergunto precisamente qual é a importância desta deslocação do Sumo Pontífice a Angola.
Nós assistimos nos últimos anos uma maior aproximação entre a Igreja Católica e o governo angolano. E penso que esta visita, para além do simbolismo religioso que ela tem, acarreta consigo um simbolismo das relações entre os Estados de Vaticano e o Estado angolano, tendo em linha de atenção que o Papa também é um líder do Estado. E para os angolanos, como tem sido dito, do ponto de vista religioso, é também tempo de consolidar a fé, é tempo de esperança, é tempo de salvação. Entretanto, está a ser erguida a Basílica da Mushima, que é uma estrutura que, de facto, também demonstra a vontade do Estado angolano cada vez mais estreitar as relações com a Santa Sé e sobre as matérias que, de facto, gravitam em volta dessas relações. Então, há esse todo simbolismo, para além do simbolismo, quer do ponto de vista religioso, mas há também o simbolismo das relações bilaterais entre os dois Estados, que concorre significativamente para o fortalecimento das relações entre Angola e o Vaticano.
O lema da viagem de Leão XIV a Angola é Peregrino da Esperança, da Reconciliação e da Paz. Ainda faz sentido, em 2026, continuar a falar em reconciliação em Angola?
Faz sentido, porque o conflito civil angolano é um conflito que terminou recentemente há 24 anos. E olhando para a nossa própria história, os acontecimentos sociais, uma certa tensão política entre os angolanos, algumas feridas ainda não estão completamente saradas, e há toda a necessidade de continuarmos a falar da reconciliação nacional.
Era o analista político Osvaldo Moboco, ele que nos falou da visita de Leão XIV a Angola, que vai decorrer de 18 a 21 de abril.
Ouvinte da Rádio Pax, é com a atualidade internacional que marcamos ponto final de São do Pax Notícias para frente esta quarta-feira, 14 de abril de 2026. Esse espaço conta com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzendi e com uma vasta equipa de produção. A todos que nos acompanham, desejo que o nosso audimento nos escuta a restante programação deste canal de rádio. Aquele abraço, passe bem.
Pax FM 103.0. Pax e Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias. Somos pela verdade.